minha opinião,
a política do governo é se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
São 14 horas e 2 minutos. Eu sou Guilherme Macalossi. Vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder. E de antemão eu quero pedir um pedido de desculpas por conta da minha voz, está um pouco rouca, né? Mas a umidade está muito grande aqui no estado, né? Tem muito vento, nós estamos sob um ciclone extratropical de enorme proporção. E isso afeta um pouco a saúde das pessoas, ainda que eu esteja bem, a voz está um pouco afetada. Como diz o Osíris Marins, né? Tome bastante água nessa situação. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 980610949. É importante a sua participação num dia tão estranho quanto este dia 13 de julho de 2023. Porque todo o estado sofre as consequências de um evento climatológico que é muito importante, muito perigoso e que está causando problemas, está causando danos, está causando até mesmo morte, infelizmente. Até aqui o rastro de destruição tem um morto, 20 feridos. Atualmente 800 mil pessoas sem energia elétrica. Nós vamos trazer todos os detalhes sobre a passagem desse ciclone extratropical aqui no Rio Grande do Sul para vocês que estão nos acompanhando. E você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, que tem o aplicativo, nos acompanha pelo celular ou está na web, sempre na nossa audiência virtual, mande a sua mensagem falando sobre o que você está testemunhando, mande o seu registro fotográfico, mande o seu vídeo, mande o seu relato. Se tem problema com abastecimento de água, se tem problema com energia elétrica, com destelhamento, com qualquer coisa que tenha sido ocasionada por conta do ciclone extratropical. De qualquer lugar do estado, por favor, participe. Isso ajuda a ampliar, né, a cobertura do Grupo Bandeirantes, que se desdobra aqui para trazer todas as informações desde o início, né, deste evento climatológico. A participação pelo nosso WhatsApp é 980610949. 980610949. Bastidores do Poder no ar, aqui na Rádio Bandeirantes, com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção-geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe sua mensagem no chat. E repetindo a participação do público, 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix. E o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos começar aqui com a temperatura, com a passagem do ciclone extratropical. O frio também deve chegar ao Rio Grande do Sul. As temperaturas de várias regiões do estado devem ficar muito próximas do zero grau. Eduardo Oliveira.
O inverno gaúcho deve marcar presença no estado com a passagem do ciclone extratropical. Chuvas de granizo já atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias e uma massa de ar frio deve derrubar as temperaturas. A previsão, de acordo com a Defesa Civil Nacional, é que o termômetro máximo do zero grau em vários pontos do Rio Grande do Sul, mas em especial na Serra Gaúcha. A meteorologista e coordenadora-geral do órgão federal, Márcia Seabra, reforça que a previsão é de geada em vários pontos do estado.
Após a passagem da frente fria que está associada a esse ciclone, a gente ainda vai ter também uma massa de ar frio que vai chegar e vai começar a atuar na região sul a partir de sexta-feira. Então, na sexta-feira, tem previsão de geada em vários pontos da região sul. As temperaturas vão ficar próximas a zero nas serras gaúcha e catarinense. E no sábado, esse frio ainda permanece, as temperaturas ainda serão baixas.
A meteorologista explica ainda que toda a região sul do país tem como característica a formação de muitos ciclones e também de tornados, o que explica os constantes fenômenos ocorridos no Rio Grande do Sul.
Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa aqui no Bastidores do Poder. Você acompanha. São 14 horas e 8 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura, nesse momento, de 12 graus e 9 décimos. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Conforme os últimos boletins das concessionárias de energia no estado, são mais de 825 mil pessoas sem energia. Vamos conversar agora com o Sérgio Oliveira, que é superintendente comercial da CEE, Grupo Equatorial Energia, está conectado aqui no Bastidores do Poder para trazer esclarecimentos e prestar serviço ao público. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Band FM.
Está havendo um monitoramento do número de casos de regiões no estado sem energia elétrica. O que se pode constatar em termos de evolução no serviço de assistência a essas pessoas? Há aí uma perspectiva para o início dessa tarde até o início da noite? Como é que está o mapeamento das condições atuais de distribuição de energia, Sérgio?
Olha, Guilherme, esse foi um evento assim, de grande magnitude, né?
Sim.
Nós registramos aqui na área de concessão da CE ventos de mais de 140 km por hora e que atingiu toda a nossa concessão. A gente começou a sentir os efeitos desse fenômeno ainda ontem, né? Por volta das 8 horas da manhã, nós iniciamos o nosso plano de contingência para que atuássemos nesse evento. E no decorrer da manhã ele iniciou assim, na área, na região da Campanha, tá? Mas com a menor intensidade. Tá? Então no decorrer do dia de ontem, a situação foi controlada. Nós não tivemos grandes blocos, grande número de clientes interrompidos. Mas na noite ele começou a avançar com maior intensidade ali na região sul, principalmente nos municípios de Pelotas e Rio Grande. Tá, e no decorrer da madrugada, aí sim, ele se alastrou, pegou a região de Camaquã, passou aqui pela região metropolitana, atingindo também Porto Alegre, Viamão e Alvorada. E, por fim, né, ainda está ocorrendo com a menor intensidade, mas ainda ocorre no litoral norte. Nós chegamos a registrar mais de 715 mil clientes sem energia, esse é o último boletim que foi divulgado. E afetando principalmente esses municípios de Pelotas, Rio Grande e aqui em Porto Alegre e também em Viamão, nas áreas mais afetadas por esse fenômeno.
Essas áreas, elas concentram quantas pessoas atendidas pela Equatorial?
Como o fenômeno ele atingiu toda a nossa área de concessão, Guilherme, a gente pode dizer que foi basicamente a área que reúne os nossos 1 milhão e 900 mil clientes. Nós não tivemos área que não foi afetada por esse fenômeno.
Sim, mas eu estou falando em termos de impacto daí com a queda de energia. Essa região concentra a maior parte das pessoas que estão hoje sem energia elétrica?
Sim, Hoje, o maior número de clientes sem energia ainda está na região sul e litoral sul, com mais ou menos 300 mil clientes impactados. Tá? Uhum. Litoral norte também, a gente tem um registro de 160 mil clientes, principalmente ali em Tramandaí, Osório, Imbé e Torres. Né? Torres ainda sofre os efeitos. Agora, recente, registramos ventos de mais de 70 km por hora. E a metropolitana também, como eu te disse, Porto Alegre, com pouco mais de 60 mil clientes interrompidos.
Há dificuldade de se reestabelecer o serviço, tendo em vista que o fenômeno ainda não passou, só deve deixar o estado a partir de amanhã?
Sim, Guilherme. Nós temos inúmeras dificuldades. Primeiro, porque o próprio fenômeno em si não permite que as nossas equipes atuem de forma plena, né? A gente tem que também primar pela segurança das equipes. Tem ocorrências que a gente não consegue, por exemplo, levantar uma escada para trabalhar ou um cesto, porque o próprio vento não permite isso.
Sim.
Temos ainda alguns pontos com dificuldade de acesso, e o que talvez torna mais difícil a recomposição é que nós temos a rede é muito atingida, muitas árvores, muitos telhados de casas, de comércios, enfim, acabam atingindo a rede, e a ação para recompor é de construir uma nova rede. Então são recomposições mais demoradas, mas assim, nós estamos com uma mobilização muito forte, são mais de 500 equipes trabalhando, tá? Vamos continuar com o nosso plano de contingência até que a gente restabeleça todos os nossos clientes.
Sim, são quantas equipes, apenas para recolocar aqui para o público que nos acompanha?
Agora nós estamos com mais de 500 equipes atuando em todos os nossos 72 municípios.
E como é que elas estão distribuídas? Qual que é? Tem uma linha de prioridades? Onde atuam primeiro, onde atuam depois?
Tem sim, Guilherme. Primeiro a gente tem que dar total atenção àquelas cargas essenciais, né?
Sim.
Junto com situações que envolvam riscos, né? Por exemplo, cabos ao solo energizados são priorizados, aquelas cargas de hospitais, que envolvam saneamento público, esgotamento e distribuição de água, cargas daqueles serviços também essenciais nesse momento, como polícia, bombeiro, defesa civil, hospitais. Então, a priorização são para esse tipo de atendimento. Em seguida, a gente avança nos demais consumidores. Mas a gente precisa, sim, priorizar esse tipo de consumidor, esse tipo de carga nesse momento.
Sim. Nós estamos conversando com o Sérgio Oliveira, que é superintendente comercial da CE Equatorial. Eu imagino que perguntar agora sobre como e quando nós teremos aí o restabelecimento total do serviço seja impossível de responder, né?
Guilherme, a gente preza muito por transparência e, de fato, qualquer prazo que seja dado nesse momento, ele tem um grau de imprecisão muito alto.
Sim.
Tem locais, por exemplo, que a gente não conseguiu ainda nem acessar, principalmente na região sul do estado, locais que eles estão alagados. Tá?
Uhum.
O que a gente pode falar e reforçar o compromisso é que a gente vai continuar com todo o plano de contingência mobilizado, com toda a nossa estrutura disponível, mobilizada, até que a gente avance e regularize o último cliente.
A avaliação da CE Equatorial é que este fenômeno meteorológico, esse ciclone, foi o pior dos três em termos de impacto?
Últimos, sim. Para se ter uma ideia, na série histórica da CE, até antes do Grupo Equatorial assumir a empresa, nós tivemos uma ocorrência no ano de 2016, ela teve uma abrangência tão grande quanto essa. Mas naquela ali, a diferença foi que ela ficou concentrada basicamente na região metropolitana de Porto Alegre. E essa não, essa infelizmente atingiu toda a nossa concessão.
Toda a concessão atingida. E hoje nós temos aí que meios para que os clientes, as pessoas que estão sem luz, se comuniquem com a CE Equatorial, relatando, por exemplo, novas quedas de energia, porque nós teremos essa intercorrência enquanto os ventos continuarem na atual velocidade, né? Da mesma forma a chuva, e de que modo as pessoas podem se comunicar.
A gente, Guilherme, está com todos os nossos canais, e esse é importante a gente também ressaltar, com todos os nossos canais reforçados. Hoje nós temos uma central de teleatendimento e trouxemos uma empresa do próprio grupo Equatorial, que é Equatorial Serviços. Então, nós inauguramos essa central no ano passado, em outubro, e ampliamos o número de posições de atendimento. Antes nós tínhamos, sim, 80 posições, hoje a gente conta com mais de 200 posições. E essa central, por integrar uma empresa do grupo, ela pode transbordar também essas chamadas para outras centrais que nós temos. Então, a gente amplia muito a capacidade de atendimento. A gente sabe que, em alguns momentos, o cliente tenta contato e acaba não conseguindo imediatamente, porque são milhares de pessoas tentando contato ao mesmo tempo. Mas, então, além do nosso teleatendimento, né, que é o número 0800-721-2333, nós temos o nosso SMS, também recebe registros de reclamações de falta de energia, o número é 27307. Nós temos a Clara, que é o nosso atendimento através do WhatsApp, e o número é o 5133825500. E, além disso, o nosso site também recepciona esse tipo de reclamação. cee.equatorialenergia.com.br. Além disso, as nossas agências e unidades credenciadas de atendimento permanecem funcionando normalmente.
A pessoa faz o registro do problema e, presumo, não haja uma espécie de perspectiva para que seja, de fato, atendido.
Guilherme, eu vou te pedir desculpa, falhou um pouco o áudio, não te entendi.
Eu perguntava que tipo de procedimento se faz a partir do envio da informação do problema que vem a ser relatado, e se há algum prazo para atendimento. Eu sei que são 500 equipes no universo de mais de 700 mil pessoas que precisam de atendimento, portanto, a demora pode ser grande. Mas há alguma perspectiva de prazo de atendimento?
Pode. A gente sabe, Guilherme, por exemplo, que a gente já registra clientes com mais de 12 horas sem o fornecimento de energia. Então, a gente sabe que isso é uma situação que causa transtornos, a gente pede desculpas às pessoas, mas pede também que a gente entenda que opera numa condição bastante adversa. Então, da mesma forma que a gente não consegue precisar ainda quando a gente vai finalizar essa contingência, a gente também não consegue fazer essa previsão para casos individuais. Tá? Lembrando que a gente sempre vai focar em restabelecer aquelas cargas que são essenciais para que a sociedade, o Estado como um todo, opere com o mínimo de normalidade nesse contexto.
Perfeito. Sérgio Oliveira, superintendente comercial da CE Equatorial, aqui atendendo a Rádio Bandeirantes. Obrigado, Sérgio, e continuaremos aqui atentos a qualquer novidade, a qualquer necessidade. Por favor, contate a produção, o espaço está garantido aqui. Afinal de contas, temos aí um público que acompanha, que está ansioso também por novas informações.
Claro, Guilherme. Agradecer a você, agradecer a equipe da Band FM pelo espaço. A gente sabe que tem essa obrigação de prestar contas, de prestar uma satisfação à sociedade com relação ao nosso trabalho. E eu só queria novamente reforçar que nós estamos muito empenhados e com toda a estrutura disponível para que a gente regularize a situação o mais rápido possível. Tá? Nós continuamos à disposição.
Muito obrigado. São 14 horas e 20 minutos. 13 graus a temperatura. Então, apenas repetindo aqui, né, para que o nosso público tenha a oportunidade de anotar, se não conseguiu ouvir no momento, para quem é cliente, né, da CE Equatorial e está sem luz nesse momento, ou estava com luz e de repente ficou sem, os números estão na tela, na nossa live, e para quem está ouvindo, é 0800-721-2333, e o SMS é 27307. A Defesa Civil de Porto Alegre abriga 37 indígenas do Lami afetados pelo ciclone extratropical. O plano de contingência para as chuvas inclui a contratação de 30 servidores. Fabrini Bartz.
Com a passagem do terceiro ciclone extratropical no Rio Grande do Sul em um mês, duas principais ações de acolhimento foram realizadas até o momento em Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil do município, uma família de 4 pessoas saiu de casa por receio das consequências do temporal e foi realocada em uma das unidades da FAS. Além disso, um grupo de 37 indígenas do Lami, na zona sul de Porto Alegre, foram abrigados pela Defesa Civil, segundo o coordenador Evaldo Rodrigues.
Sim, em função de um transbordamento do arroio lá no extremo sul, nós pegamos 37 indígenas na aldeia lá e acolhemos numa igreja também lá na região sul. Essas pessoas estão acolhidas ainda nesse local e assim que a condição do arroio lá voltar, eles retornam para a aldeia.
Diante do alerta de chuvas mais intensas e rajadas de vento em Porto Alegre, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências avalia o andamento dos serviços municipais em meio à passagem do ciclone extratropical na costa gaúcha. O ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação está pronto para receber as famílias que necessitarem de abrigo. Já a Câmara Municipal aprovou 2 projetos de lei do Executivo que visam a qualificação da Defesa Civil. Um deles, segundo o Coronel Rodrigues, inclui a contratação de 30 agentes de serviços técnicos e operacionais para atuar em atividades de proteção e resposta a situações de risco de desastre natural, tecnológico ou causados por humanos.
Essas contratações, agora emergencial ainda, durante aí um período de 2 anos, através do concurso público para ingresso de outros 50 agentes, isso vai colocar Porto Alegre num outro patamar. A gente vai ter condição para executar atividades de defesa civil como de prevenção e de preparação das comunidades com muito mais eficiência do que nós conseguimos hoje.
De acordo com as previsões, o cenário da capital poderia ter sido pior. No entanto, o ciclone também está próximo à região metropolitana, que já sente os primeiros reflexos da condição climática. As prefeituras de Porto Alegre, Guaíba, Novo Hamburgo e Canoas suspenderam as aulas na rede municipal. A recomendação é que as escolas permaneçam abertas para acolher os alunos caso seja necessário. Os danos do ciclone também afetaram o fornecimento de energia elétrica para pelo menos 15 mil moradores de Porto Alegre, 15 mil em Viamão, na região metropolitana, além de ter provocado danos em municípios como Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Novo Hamburgo.
Muito bem, estamos monitorando a situação e também do trânsito. Josh Bittencourt traz as atualizações.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
O Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos. São mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Boa tarde, Macalossi, a todos
aqui,
bastidores do poder. Quinta-feira com vários transtornos no trânsito, diversos semáforos fora de operação em Porto Alegre e ao menos 20 pontos com bloqueios parciais ou totais por queda de árvore ou poste. É o caso da Estrada Martim Félix Berta, no Rubem Berta, trânsito totalmente bloqueado nos dois sentidos e com desvio para os veículos pela rua Doutor Vargas Neto. Destaco também um acidente que aconteceu há pouco na João Pessoa, na esquina com a rua Sebastião Leão, no sentido centro. Tem bloqueio parcial, um carro bateu em um muro, SAMU e PTC foram acionados para fazer o atendimento. O Vieser Supermercados está comemorando os 37 anos, são mais de 30 mil em prêmios e um carro zero quilômetro. Faça suas compras em uma das lojas do Vieser e concorra a todos esses prêmios. Macalossi.
Obrigado, Josh Bittencourt. Então, nós temos essa situação no momento aqui no Rio Grande do Sul. Repetindo, 20 feridos, 1 morto, 800 mil ao todo sem energia. Vamos fazer um balanço de como é que está a situação pelo estado. O Juan Romero fez um apanhado e traz aqui no Bastidores do Poder. Juan, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui do Bastidores do Poder. É um levantamento feito em conjunto com toda a redação integrada aqui da Bandeirantes, inclusive com o pessoal ali da Band TV que está trabalhando até agora no Boa Tarde Rio Grande, está fazendo esse levantamento em conjunto com a nossa equipe das rádios Bandeirantes e Band News FM. Eu vou começar destacando, Macalossi, prestação de serviço a quem tem filhos que estudam em escolas particulares, escolas privadas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Porque o Sindicato de Estabelecimentos Particulares aqui do estado, SINEP-RS, por conta das consequências ocasionadas pelo ciclone, orientou que as escolas particulares façam a avaliação das condições e também se baseiem em orientações locais para decidir a suspensão ou não das atividades escolares ainda hoje. 14h26 agora já deveria ser horário de aulas à tarde, então algumas escolas estão localmente decidindo conforme o contexto de cada município em relação à manutenção ou não das aulas. Aqui em Porto Alegre, O ginásio do DEMAB segue aberto para receber famílias que precisem de acolhimento. Famílias de áreas de risco são prioridade, como é o caso do Morro da Cruz, Morro Santa... Morro Santana. Aquelas regiões ali do Glória, da Cascata também são áreas de risco. Ilhas, região do arquipélago, também são regiões de alto risco por conta da cheia do Rio Guaíba, que nessa época de chuva acaba subindo de nível. Então o ginásio do DEMAB está preparado para receber preferencialmente essas famílias. A Alvorada, aqui vizinha a Porto Alegre, cita a Defesa Civil do município que não houve transbordo nos arroios. Níveis de água estão dentro da normalidade, apenas registros na última atualização da Prefeitura de quedas de árvores, lonas entregues não por destelhamento, mas sim por goteiras abertas em algumas residências. A Defesa Civil atendeu, como caso considerado mais sério pela Prefeitura, o caso de uma árvore que caiu em cima de uma residência, só que ninguém por lá em Alvorada ficou ferido. Em Canoas, a Secretaria Municipal de Educação comunicou, já que as aulas nas escolas de ensino fundamental municipais estão suspensas, as escolas de educação infantil, porém, estarão abertas durante todo o dia para aquelas famílias que precisarem levar as crianças. Cachoeirinha. A Prefeitura afirma que fez um trabalho forte na prevenção com a participação de Defesa Civil e também das secretarias com a limpagem de arroios, poda de árvores, rondas e monitoramentos da cidade durante todo este período de alerta. 30 pessoas foram retiradas de um local de risco lá em Cachoeirinha, no bairro Meu Rincão, que já tinha sido afetado no ciclone do mês de junho, e essas pessoas foram levadas a um abrigo da Igreja da Assembleia de Deus lá no bairro Meu Rincão. Um outro abrigo foi preparado na Secretaria da Educação. Quais foram os estragos relatados pela Prefeitura de Cachoeirinha? Quedas de árvores, quebra de postes que acabaram caindo, contêineres virados e alguns destelhamentos. E a Defesa Civil por lá já entrega lonas. Essas 30 pessoas que acabaram sendo retiradas desse local de risco no bairro Meu Rincão já estão sendo auxiliadas pela Defesa Civil lá de Cachoeirinha. Na região sul do estado, Macalossi, eu destaco Pelotas, que teve muitos estragos por conta de árvores caídas, cerca de 117 mil pessoas lá em Pelotas sem energia elétrica. Lá é atendida pela CE Equatorial, conforme o superintendente comercial afirmou. Lá na região sul teve muitos estragos. 68 moradores de rua e alguns cachorros pertencentes a esses moradores foram abrigados em um... acolhidos em um abrigo. Áreas alagadas e por conta da falta de energia, duas casas de bomba lá em Pelotas foram afetadas, principalmente na zona leste do município. Rio Grande é a cidade onde foi confirmada a morte por conta dos estragos deste ciclone extratropical, a morte durante a madrugada por conta de uma queda de árvore que caiu sobre a residência de um morador que estava dormindo no momento, segundo o que informa a Defesa Civil lá de Rio Grande. Por lá, a ventania foi a mais forte. 146 km por hora foi a velocidade dos ventos por lá. Foi a mais forte registrada em todo o estado por enquanto. Vera Cruz. A Defesa Civil segue trabalhando por lá, nesse município da região ali do Vale do Rio Pardo. Lonas seguem sendo distribuídas em torno de 3 mil residências atingidas. Há registros de feridos que foram atingidos em grande maioria enquanto tentavam consertar os estragos por lá. 10 mil pessoas afetadas pela chuva de granizo. Militares do Exército de Santa Cruz do Sul, inclusive, estão auxiliando a população de Vera Cruz. Em Sobradinho, que decretou situação de emergência além de Vera Cruz e de Joia, todas as famílias já foram atendidas, telhas foram adquiridas. Por lá já houve o encaminhamento do decreto de situação de emergência. Prefeitura já serviu almoço e jantar para as famílias que estavam desabrigadas por lá. Rio Pardo, naquela mesma região, relata a situação tranquila, com registros de vento muito forte, mas nenhum registro de destelhamento ou de feridos por lá. Santa Cruz do Sul, cerca de 100 residências atingidas por granizo, mas não há desabrigados. Por lá, aulas suspensas na rede municipal. O Rio Pardinho, por lá, ultrapassou o nível e está alagando a região da Várzea. O Rio Grande do Sul, Macalossi, nos próximos dias ainda deve ser atingido por inundações em decorrência desse impacto causado pelo ciclone extratropical. A projeção é da Defesa Civil Gaúcha, que estima que as áreas dos vales dos Sinos, Taquari, Caí, Paranhana e também lá no norte do estado, região do Alto Uruguai, serão afetadas como consequência da passagem do fenômeno climático. O chefe da Defesa Civil, Coronel Luciano Boeira, inclusive nos relatou todos os detalhes sobre essa projeção, a gente vai ouvir agora.
Será o próximo passo deste evento, né? Porque inevitavelmente nós teremos sim inundações em algumas regiões do nosso estado. Há muito tempo nós não tínhamos todo o estado do Rio Grande do Sul numa situação de alerta de riscos hidrológicos. Hoje, todo o estado está com esses alertas. As regiões que estamos atentos é a região dos vales aqui, Vale dos Sinos, Vale do Taquari, né, Vale do Caí, que o rio já está bem acima da sua cota, né, Vale do Paranhana, seriam as regiões hoje que mais nos preocupam, né? Além da região do Alto Uruguai, também chama atenção para essa questão das inundações.
A Defesa Civil Gaúcha manteve o alerta para rajadas de vento ainda e risco de transtornos para todo o estado. O órgão estadual afirma que até o momento os rios Caí, Taquari e Uruguai são os que mais preocupam as autoridades porque estão acima da cota de inundação. Chama atenção, Macalossi, para o município de Estrela, onde o rio Taquari já superou a marca de 21 metros, enquanto o rio Caí, na cidade de São Sebastião do Caí, atingiu 12 metros. O rio Uruguai, segundo o último balanço, chegou à marca de 10,5 metros em Porto Mauá, município que faz divisa com a Argentina. Isso significa situação de atenção para a população de lá, Macalossi.
Muito bem. E as imagens, inclusive, são muito impressionantes da elevação do nível dos rios. O rio Caí subiu de maneira preocupante em poucas horas. O volume de águas em locais que são costumeiramente tranquilos, por exemplo, o próprio Guaíba, ali na orla de Ipanema, também estava muito agitado hoje pela manhã. A Lagoa dos Patos, perto de Pelotas. Aliás, esse agito nas águas na região litorânea se estende, Braguinha, até o Rio de Janeiro, por conta da passagem do ciclone. O raio, né, do ciclone é muito grande. São milhares de quilômetros de extensão e ele, obviamente, move uma massa de ar no seu entorno. Então, para além da circunstância do ciclone, você tem as adjacências, que também são afetadas por ele. Por exemplo, a vazão das cataratas do Iguaçu, que ficam lá no Paraná, aumentou para 5 vezes nesses últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Vamos com mais informações do trânsito. Josh Pittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Volto a destacar o acidente que aconteceu na João Pessoa, próximo a Jerônimo de Ornelas, em direção centro. Um carro bateu em um muro, EPTC e o SAMU foram acionados, causou bastante retenção desde o acesso pela Ipiranga. Aos poucos o trânsito vai melhorando. Diversos semáforos com problemas na extensão da Sertório por falta de energia elétrica. Voluntários da Pátria nos cruzamentos com a Avenida Brasil e Cairu. Ainda pela Zona Norte, Quintino Bocaiúva, no cruzamento com Casimiro de Abreu e Castro Alves. E também Anilo Peçanha com Carlos Traim Filho, Bento Gonçalves com Antônio de Carvalho pela Zona Leste. Além da Protásio Alves com a Rua Professor Ivo Corcel. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Macalossi.
Obrigado, Josh. Nesse momento, o ciclone vai se encaminhando até o oceano. Ele nasceu no território continental, ao contrário de outros fenômenos climatológicos do mesmo tipo. Mas nós ainda sentimos os efeitos da sua passagem. Muito bem, e 3 cidades decretaram emergência por conta do impacto da chegada deste ciclone aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de Joia, Sobradinho e Vera Cruz. Vamos conversar com o prefeito de Sobradinho, Armando Mayerhofer, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Prefeito, qual que é a situação atual aí na cidade? Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje nós já estamos com uma situação muito mais normal, né, em relação ao dia de ontem. Tivemos um trabalho muito intenso no sentido de atender todas as famílias, essas 2.004 famílias que tiveram o telhado de suas casas danificadas, com a entrega de lonas ontem. Então, no final da tarde, através de uma grande mobilização também da comunidade, nós conseguimos que todas as casas fossem estar cobertas com lonas ontem no final do dia. Então, isso fez com que pudesse ter uma certa tranquilidade. E ainda bem, Guilherme, que não se confirmou aí essa previsão de ventos fortes e muita chuva durante a noite, né, que poderia agravar muito mais essa situação. Então, hoje de tarde já chegaram as telhas, nós compramos 4 mil telhas que começam a ser distribuídas para essas famílias poderem recompor novamente o telhado das suas casas. E também nós fizemos um decreto de emergência ontem, que hoje já foi encaminhado para a Defesa Civil do Estado, no sentido de que nós possamos nos habilitar também de receber, através da Defesa Civil do Governo do Estado, cestas básicas e também telhas para suprir a necessidade e podermos, dessa forma, atender a todas as famílias.
Sim, e eu sei também que, como parte do atendimento social a essas famílias, foi servido alimentação.
Sim, ontem mesmo nós disponibilizamos dois locais, um ginásio de esportes no bairro União, e também o salão paroquial da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, a Igreja Católica, que fez também todo um mutirão com a sua comunidade, com pessoas que voluntariamente nos ajudaram, e foram servidas ontem ao meio-dia 300 almoços e ontem à noite mais 400 jantas e hoje na parte da manhã um café para todas as famílias. Então, importante ressaltar, Guilherme, esse momento, né, que todos se envolveram, né, sendo solidários com essas famílias. Nós recebemos também muitas doações de roupas, edredões, colchões, cestas básicas, né, para que a gente pudesse atender e poder buscar ter uma melhor condição para essas famílias. E então, nós até achávamos que nós íamos ter um número maior de famílias que iam procurar abrigo de sair das suas casas, mas nós tivemos apenas 3 famílias que utilizaram o local lá para pernoitar. Mas através da distribuição dessas refeições aí, a gente conseguiu ajudar, porque muitas dessas famílias tiveram dificuldade, porque a casa ficou toda molhada, móveis molhados, roupas de cama molhadas, eletrodomésticos, né? Então, isso dificultou bastante. Então, dessa forma, a gente pôde estar também auxiliando essas famílias na parte da alimentação.
Prefeito, são 14 mil pessoas que vivem em Sobradinho. 30% da cidade teve danos por conta do ciclone, é isso?
Isso, são 2.004 casas atingidas, né, em torno de 7 mil pessoas que estão atingidas, né, dentro de uma população aí de 14 mil habitantes, né. Realmente nós tivemos aí praticamente a metade da população atingida. Então, isso foi uma situação atípica, né, para a nossa região. Nós nunca tínhamos passado por um momento desse, porque até porque a chuva de granizo, Guilherme, ela foi num espaço de tempo muito curto, foram em torno de 4 a 5 minutos de granizo, mas pareciam pedaços de gelo que tinham caído. Então, as casas que tinham a cobertura com telha 4 milímetros não resistiram, né, a esse impacto, e nós tivemos, inclusive, telhados com telhas com 16 milímetros, que é uma telha mais reforçada, mais grossa, também sendo avariada. Então, com isso, dá para perceber, né, a intensidade, né, que teve essa chuva de granizo. Então, isso só não foi mais grave porque a gente não teve essa chuva de granizo acompanhada de um temporal. Mas, realmente, assim, foi algo que nós, nesses anos, nos últimos anos, a gente não tinha visto uma chuva de granizo. provocar um prejuízo tão grande, né, uma situação desesperadora como foi dessa vez.
Prefeito, a maior parte dos danos, portanto, foi causado pelo granizo mais do que pelo vento.
Nós não tivemos a incidência de ventos, Guilherme, foi praticamente só o granizo. Né? Começou uma chuva leve.
Vocês foram literalmente bombardeados.
Oi?
Vocês foram literalmente bombardeados.
É verdade. Aí começou uma chuva leve, ela foi se intensificando e aí há pouco, né, essa chuva de granizo muito forte, né, que, como eu lhe falei, dentro de 4, 5 minutos, né, fez essa destruição toda, né, deixando uma camada de gelo espalhada pelas ruas. Né? E a gente podia perceber nas árvores, né, as folhas quebradas, né, os galhos quebrados por causa da intensidade. Nós comparamos aí com algumas pedras que praticamente tinham o tamanho de um ovo de galinha. Até numa das reportagens que saiu aí, teve uma foto circulando nas redes sociais mostrando isso. Né? Então, realmente foi 4, 5 minutos de muito terror aí no município.
Teve alguma pessoa que se feriu por conta da queda do granizo?
Não tivemos, né?
Porque uma pedra de granizo do tamanho de um ovo de galinha, uma pedra de um granizo do tamanho de um ovo de galinha pode, inclusive, ferir gravemente alguém, né?
Ah, com certeza, né? Mas o impacto, né, das pedras nas telhas já amenizou um pouco e as casas todas possuem forro, né? Então isso também fez com que o risco fosse menor. Mas realmente, assim, a gente fazendo as visitas nas casas das pessoas, era surpreendente, né, o estado que ficou o telhado.
Prefeito, uma última pergunta, até para liberar o senhor, poder fazer aí a ação conjunta à comunidade. O serviço de apoio às pessoas que foram vítima aí dessa situação vai até quando? Estima-se, por exemplo, a distribuição de alimentos até que dia? A suspensão das aulas na rede municipal de ensino vai até quando?
As aulas foram suspensas no dia de ontem e também no dia de hoje, e amanhã já retornam ao normal. Essa suspensão se deu muito em função de que, como esse evento aconteceu na madrugada, por volta de 4h30 da manhã, a gente não tinha uma noção de como estaria a situação das escolas e das nossas e-mails. E aí foi a suspensão, mas hoje à tarde a equipe já percorreu todas as escolas, as e-mails, estamos com tudo solucionado para que amanhã a gente possa receber as crianças com segurança. Também nós mantemos toda uma equipe de apoio através da Secretaria de Assistência Social assistindo essas famílias, a Secretaria de Obras também acompanhando essas casas nos bairros, porque em alguns locais nós tivemos que voltar porque as lonas se soltaram em alguns momentos, até porque a gente teve um pouco de vento essa madrugada, mas claro, nada muito acentuado. E agora, chegando essas telhas, nós vamos também formar equipes para que a gente possa ajudar essas pessoas a recolocar o telhado de uma forma muito rápida. Então também a Assistência Social está fazendo visitas às famílias, distribuindo as cestas básicas, nós recebemos muitas doações de agasalhos, então também estamos visitando as famílias no sentido de poder auxiliar, receber o edredom, os colchões, como mencionei antes. Então mantém toda a equipe mobilizada, porque enquanto o tempo não melhora, né, a gente fica nessa expectativa que poderemos voltar a ter chuva forte novamente. Então nós precisamos estar com todas as equipes atentas, a postos, para que a gente possa, caso acontecer um outro evento aí, estar com tudo organizado.
Prefeito Armando Maierhofer, obrigado pela participação aqui. A Rádio Bandeirantes e os demais veículos do Grupo Band ficam à disposição para qualquer necessidade, qualquer nova informação.
Tá bem, muito obrigado, Guilherme, pelo espaço aí. Da mesma forma, nós colocamos à disposição para outras informações aí. Um grande abraço para ti e para os teus ouvintes.
E externe a minha solidariedade à comunidade.
Tá bom, muito obrigado. Será transmitida.
14 horas e 45 minutos, 12 graus e 8 décimos. Mencionar aqui alguns dos municípios que reportaram queda de granizo, né? Derrubadas: Joia, Passa Sete, Vera Cruz, Sobradinho, Arroio do Tigre, Candelária, Ibarama, Porto Lucena, Boa Vista do Cadeado, Encruzilhada do Sul. Vamos ver só quantos atingidos, né? E notem o tamanho desses detritos projetados. Um ovo de gelo caindo pode causar um prejuízo muito grande. Né? Como se constata aqui, um terço das casas da cidade foram afetadas. Dos 14 mil habitantes, mais de 2 mil tiveram prejuízos. Esperamos aí que a situação se normalize. 14 horas e 46 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. A temperatura de 12 graus e 7 décimos é para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder, no ar com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Voltamos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos, pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Feirão Julino de Seminovos Sinoscar. Venha pescar descontos na pescaria e escolher o carro que você quer levar para casa. Dias 14 e 15 de julho, das 8 às 18 horas, na Sinoscar Farrapos e São Leopoldo. Você não pode perder. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Mude sua história com a EJA do SESI. Termine seu ensino fundamental e médio com aulas EAD e presencial uma vez por semana. Robótica e aulas voltadas ao mundo do trabalho a partir de R$ 85,00 mensais. Gratuito para trabalhadores da indústria, construção civil e dependente. Saiba mais em ejadosesi.com.br e inscreva-se já. SESI Educação. Aprender é poder mudar a minha história.
Médico. Solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
250 alunos continuam sem aulas após a suspensão do funcionamento de uma escola municipal em Salvador por conta da insegurança. As atividades foram suspensas ontem na Escola Municipal Padre Confa, na Costa Azul, e a unidade segue sem funcionar hoje. Segundo a Secretaria de Educação do município, ainda não há previsão de retorno. A produção industrial nacional avançou 0,3% em informações.
Boa tarde para você, Luiz. Gente, olha, a produção industrial no Brasil avançou.
Informações.
Boa tarde para você, Luiz. Gente, olha, a produção industrial no Brasil avançou 1% em maio em relação a abril. O destaque ficou por conta do estado do Amazonas, que registrou a taxa mais alta desde dezembro de 2021, após um recuo no mês anterior. O avanço foi de 12,8%. E segundo o IBGE, esse resultado se deve ao bom desempenho dos setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, de equipamentos de transporte e também do setor de bebidas. Das 15 locais pesquisados pelo IBGE, tiveram taxas positivas. Já as quedas mais intensas foram em Santa Catarina e na Bahia. Em relação a maio do ano passado, a produção industrial no país também cresceu 1,9%. Luiz.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Um momento feliz hoje começou. Sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem descontos de montão, vem correndo aproveitar. Um momento feliz hoje é Cacau Show. E o mês do chocolate começou.
Compre 3 tabletes de 18 ou 20 gramas por apenas R$ 9,90 e 2 tabletes especiais de 100 gramas por R$ 26,90. Acesse cacauchow.com.br ou passe na loja mais próxima e aproveite.
Oi, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o De Primeira, programa diário do UOL com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do UOL Esporte. Assista ao vivo no canal UOL e nas redes sociais do UOL Esporte, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. E vamos com o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Pois é, e o Grêmio, né, fez muito para não se classificar, mas se classificou em cima do segundo time do senhor Juan Romero, né, perdeu um pênalti, o senhor Soares ficou fazendo caras e bocas, aí foi para cobranças de pênaltis, eu pensei, foi pro saco, mas classificou porque errou menos. Errou menos.
Vila Sante foi o craque do jogo.
E o goleiro.
E o goleiro Gabriel Grando se consagrou. Dois que estão em grande ascensão, mas claro que o destaque fica para o Vila Sante, que é, eu vou me arriscar a dizer, um dos melhores da posição no Brasil atualmente. O cara é muito bom e é decisivo.
Olha só. Encantou o Juan Romero.
Tem que reconhecer.
Encantou o Juan Romero. As informações do Grêmio com o Lucas Dias e do Internacional com o Caliel Dornelis.
O Grêmio que se reapresenta agora à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho após a classificação suada nos pênaltis ontem à noite contra o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor está nas semifinais da competição, ganhou cerca de 9 milhões de reais, além dos 12 milhões que conquistou até chegar às quartas de final da competição. Agora o time do técnico Renato Portaluppi terá 10 dias até voltar a campo contra o Atlético Mineiro no próximo dia 22 na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Juan Manuel Iturbe, que vem treinando com os jogadores, com o restante do grupo, o primeiro reforço dessa última janela de transferências, deve ser regularizado no BID e fazer a sua estreia, então, na partida contra a equipe mineira. O tricolor segue trabalhando no mercado de transferências. Em relação a Luan, há um avanço com o jogador que agora trabalha sua rescisão contratual com o Corinthians para voltar a atuar com a camiseta gremista. O tricolor também que se despediu de Vina, que está sendo negociado com o futebol árabe. O tricolor vai ganhar cerca de 10% da negociação, que gira em torno de US$1.200.000, por uma taxa de vitrine. O jogador que pertence ao Ceará e está sendo negociado com o mundo árabe. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias.
O Inter realizou na manhã desta quinta-feira mais uma sessão de treinamento visando a partida do próximo domingo contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Johnny não participou da atividade, o volante está com uma gastroenterite que impossibilita com que consiga treinar. Ainda para o duelo contra o Verdão, Alan Patrick volta naturalmente à equipe titular após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão. Fora de campo, o Colorado oficializou a contratação do goleiro Sérgio Rocher, da seleção uruguaia e que vem do Nacional do Uruguai. O atleta assinou com o Inter até o final de 2026. O Inter ainda segue no mercado. Bruno Henrique é o sonho para a posição de volante. Porém, a negociação está complicada, tendo em vista a concorrência do Santos. Diego Pituca, ex-Peixe e atualmente no Kashima Antlers, é a ficha 2, caso o Inter não tenha êxito nas tratativas com Bruno Henrique. Com as informações do Inter, falou o repórter Caliel Dornelis.
Muito bem, tá aí então. Vamos aguardar para ver. O Braguinha já dá o Grêmio como eliminado. Quer dizer, nem entrou em campo, o Braguinha já sentenciou. Porque vai enfrentar o Flamengo. Ô, Braguinha, lembra-se, em 1997 o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. No Maracanã. Flamengo, em que pese nos últimos anos ter tido vitórias expressivas sobre o Grêmio, é um histórico cliente também do nosso clube. Então, não perca a fé. Hã? Não perca a fé. Eu sei que eu vou ser cobrado pelo que eu tô falando. Mas se a gente não torcer, se a gente não tiver a expectativa, o que que vai nos motivar, né? Ou com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Hoje com o Juan Romero. Juan, o que que podemos esperar para as próximas horas e dias?
Vamos lá, Macalossi, a gente segue monitorando a situação do ciclone extratropical que passa aqui pelo Rio Grande do Sul. Inclusive, quem nos acompanha na live vai ter o prazer de ver imagens ao vivo de Porto Alegre, enquanto eu conseguir replicá-las, mas o ciclone extratropical está, Macalossi, aos poucos se afastando para o oceano. Agora sim, quem está na live já vê imagens ao vivo ali da região do Quarto Distrito, em direção ao centro de Porto Alegre. O tempo segue nublado, por enquanto, nesta tarde dessa quinta-feira. O sinal já marcou, inclusive, 15 horas. A expectativa é de que amanhã, pela manhã, a temperatura seja fria. Madrugada de quinta para sexta, inclusive, pode nevar nos pontos altos da Serra Gaúcha e também da Serra Catarinense por conta dessa combinação. Umidade, frio, a chegada dessa massa de ar polar. E nas outras áreas da região sul, o tempo seco e frio se instala e pode gear também da Campanha Gaúcha até o Planalto do Paraná, ou seja, praticamente toda a região sul. A expectativa é de que agora no fim dessa quinta-feira, esse ciclone já se desloque para o oceano, se mantém a chuva, mesmo que fraca, aqui em grande parte dos pontos aqui da região sul. E amanhã o ciclone vai estar ainda mais longe do continente, já totalmente sobre o Oceano Atlântico. O que, que isso significa em temperaturas, senhor Juan Romero? Seguinte...
Eu gostei que agora o Juan ele se pergunta, tipo um professor da academia, né?
Perguntas retóricas?
São perguntas retóricas.
É o Gabriel Batista perguntando pro Juan Romero.
É. Tem agora um alter ego?
Oi?
Tem um alter ego?
É, exatamente.
Vamos lá.
Mas, Juan Romero, o que, que isso significa em temperatura e céu? Seguinte, mínima de 9, máxima de 14 graus em Porto Alegre, tempo completamente nublado, com risco mínimo de chuva, para não dizer sem riscos, né? Porque previsão do tempo é uma previsão, não é uma precisão. Serra Gaúcha, como eu citei, muito frio. Mínima de 3, máxima de 9 graus em Caxias do Sul. Litoral Norte, mínima de 10, máxima de 15 graus em Capão da Canoa. Tempo nublado, mas pode ter períodos de sol, inclusive, Macalossi, surpreendendo a todos. Santa Cruz do Sul, mínima de 6, máxima de 14 graus. Tempo nublado lá no Vale do Rio Pardo. Uruguaiana, região oeste, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mínima de 5, máxima de 14 graus. Santa Maria, região central, mínima de 6, máxima de 13 graus, tempo completamente nublado. E lá em Rio Grande, mínima de 8, máxima de 13, tempo nublado, mas com períodos de abertura de sol. Inclusive ontem, Macalossi, enquanto eu fazia a cobertura da situação ali do entorno da Arena do Grêmio, aquela chuva que caía cada vez mais forte, especialmente ali depois das 5 da tarde, Eu estive em contato com os colegas da Rádio Imembuí de Santa Maria, que estavam também fazendo essa cobertura da situação, do comportamento do ciclone por lá. Uma das fotos que o Fabrício Minucci, nosso repórter parceiro de lá, me mandou, isso por volta ali das 5h30 da tarde, era bem curiosa, do sol aparecendo por lá em Santa Maria no final da tarde, depois de toda a chuva caiu. E aqui em Porto Alegre, a chuva não parava nenhum instante. Então, só para trazer essa curiosidade aqui de como o comportamento do tempo é muito variável aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região sul do Brasil. É realmente impossível de prever com toda a certeza do mundo, mas ficam aqui esses alertas, é sempre importante. Inclusive, eu recomendo você, ouvinte, que ainda não se cadastrou, envie o SMS com o CEP da sua localização, para 40199, você pode cadastrar mais de um CEP, inclusive, e tem o WhatsApp da Defesa Civil Nacional, que também replica esses mesmos alertas emitidos pelas defesas civis estaduais. É o 61-2034-4611, 61-2034-4611, mande um oi, que automaticamente esse contato ali do WhatsApp vai te dar as instruções de como fazer o cadastro da sua localização, Macalossi.
Muito bem, tá aí então. Obrigado, Juan. E nós temos mais informações daí dos impactos do ciclone para além do Rio Grande do Sul. Vamos com as informações da Graziane Ubiali, de Santa Catarina.
Mais uma vez, Santa Catarina aí na rota dos ciclones, né? Esse ciclone extratropical que a gente já vinha anunciando, ele veio sim e causou bastante estrago, como já era o esperado, e a gente vinha se prevenindo por conta disso, né? Ontem ele começou já no meio da tarde, lá na região oeste, onde ocasionou vários estragos, principalmente na cidade de Chapecó e nas cidades daquela região ali dessa cidade, no entorno, né? Então, em Chapecó, chuva muito forte, muito vento que assustou os moradores, arrastou carros, arrastou motos, arrancou placas e telhados, né, de muitas residências, derrubou árvores, inclusive deixou aí mais de 20 cidades sem energia elétrica, justamente porque acontecem os acidentes, né? A árvore cai em cima dos fios, enfim, muita gente acabou ficando no escuro, então, ontem à noite ainda, e ao longo da madrugada, esse ciclone continuou agindo com bastante ventania e também com bastante chuva. Muitas cidades foram devastadas aí pelo ciclone. A Defesa Civil de Santa Catarina ainda está contabilizando os estragos, atendendo as famílias, né? Distribuiu lonas para que elas pudessem se proteger, porque hoje, ao longo do dia, esse ciclone ele deve se afastar aqui do estado, sim, para que então as coisas possam melhorar a partir de amanhã. como a ventania ainda continua, vocês podem perceber, né? Tem muito vento aqui em Florianópolis, inclusive a chuva atingiu Florianópolis com bastante intensidade e vento também na noite de ontem. Agora a gente já está com o tempo que vai abrindo, né, lentamente, porque o ciclone já está se afastando, mas ainda há chances de chuvas isoladas, e aí a gente continua com todo o cuidado e toda a atenção por conta de risco aí de deslizamentos, de alagamentos que acontece porque o solo já está encharcado, né? Aqui no estado vem chovendo já desde domingo.
E em São Paulo também há impacto do ciclone. Como eu disse antes, como o ciclone ele tem uma dimensão muito grande, a área afetada por ele vai além dos estados por onde ele passou. Portanto, atingiu até o Rio de Janeiro. Vamos às informações da Fernanda Bello.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu o alerta para o Estado por conta da frente fria que deve atingir a região. Aqui no litoral norte, os ventos podem chegar até 90 km por hora. No momento, aqui em Caraguatatuba, o vento vai e vem a todo instante. Quem vai explicar melhor para a gente essa situação, essa condição, é o coordenador da Defesa Civil daqui da cidade, Campos Júnior. Campos, boa tarde. Explica para a gente, então, dessa condição.
Boa tarde. O que nós estamos sentindo são os reflexos desse ciclone extratropical que está lá no sul e se afastando para o alto mar. Mas indiretamente ele afeta a nossa temperatura, afeta também as condições climatológicas. Então o que nós estamos tendo no momento é um vento mais quente, um ar mais quente, conhecido vento noroeste, né? Portanto, vento que vem do norte e noroeste. Mas com a chegada da frente fria, à frente dessa frente fria deve vir um novo tipo de temperatura mais baixa e também associada a ventos que podem chegar a essas velocidades que você mencionou em rajadas.
Perfeito, muito obrigada pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, então, 15 horas e 7 minutos. Vamos falar aqui rapidinho com o Fabiano Brasil. Próximo dia 18, o Fabiano está lançando seu novo livro. Ah, isso aí. 25 histórias que eu não contei em 25 anos. Boa tarde, senhor Fabiano Brasil.
Boa tarde, senhor Macalossi. Uma honra estar aqui no teu programa, Bastidores do Poder. Durante as tuas séries eu tive o compromisso e a responsabilidade de substituí-lo numa ocasião.
Eu o agradeci de público.
É, né? Eu fiquei sabendo.
Você substituiu o senhor, é uma honra.
Não, então. É o contrário, tarde de substituí-lo, eu botei no meu currículo. Cara, uma honra estar aqui, obrigado pelo espaço, né? Sempre muito solícito comigo. Pois é, cara, 25 anos de carreira, eu sou um cara, e eu até falei isso para o Coletiva Net, para algumas outras entrevistas, eu sou um cara que comemoro pequenas coisas do dia a dia, inclusive quando eu acordo de manhã, é sempre bom acordar, né?
A felicidade está nos detalhes.
É, está nos detalhes, exatamente, porque, cara, dinheiro vai embora, se a gente for, o dinheiro fica, bens ficam, e eu sou de comemorar cada conquista da minha vida, e a gente completou 25 anos de carreira, agora no final de mês de junho, né? E para marcar essa data, o que, que eu vou fazer, né? Embora eu já tinha 4 livros já lançados, eu pensei um livro que tivesse a ver com o tempo de carreira. Então veio 25 histórias que eu não contei.
São inéditas todas elas.
Algumas pessoas sabem, com perdão da redundância, mas assim, eu nunca falei publicamente nelas, né? Uhum. Então, são 25 histórias bem legais e óbvio que tem algumas que não são tão boas assim ou tão felizes assim, mas que julguei importante colocar. Por exemplo, dando já um spoiler, uma das histórias que eu conto no livro foi da pior cobertura que eu fiz, a mais triste que eu já fiz, que foi justamente a cobertura do velório do nosso querido Cláudio Cabral. Trabalhava aqui na Bandeirantes. Uhum. E infelizmente nós perdemos o mestre Cláudio Cabral.
Não é fácil cobrir a morte de um amigo também.
Né? E era um amigo, exato. E foi dolorosíssima, né, aquela cobertura, que na ocasião foi comandada pelo, hoje em outra emissora, o Carlos Guimarães. Uhum. E eu lá no velório, né, do grande Cláudio Cabral, um dos mestres aí que eu tive, né, o prazer de trabalhar ao lado. E a gente conta um pouquinho daqueles bastidores, coisas que aconteceram aquele dia, como foi que tudo aconteceu, como veio o comunicado para mim. Enfim, uma história que realmente eu nunca contei. Uhum. E que está no livro. Tem também aí...
Mas agora tu tem a obrigação de pelo menos mencionar uma história boa das vidas.
Exatamente. E aí tem as boas, né? Tem o início da carreira, tem das grandes coberturas, né? Eu dou detalhes de uma entrevista que eu julgo, embora os gremistas talvez fiquem bravos, mas... Ele foi o melhor do mundo, né? Foi uma entrevista com o Ronaldinho Gaúcho, ainda lá em 98, 99.
Ele foi um dos grandes jogadores, foi o maior jogador formado pelo Grêmio.
É, e eu conto lá, Macalossi, os bastidores de uma entrevista que ele me deu, ali quando começou a surgir, depois que ele voltou da primeira convocação da seleção, onde ele fala, cara, de uma forma muito humilde, que ele fala assim, eu pergunto para ele, cara, qual é o teu sonho? Ele fala, meu sonho é que um dia eu seja conhecido mundialmente com o meu futebol. E ele foi, conseguiu cumprir aquilo.
E, primeiro pelo futebol e depois...
E depois
pelas outras futebol,
questões, né? Tiveram várias outras. Uhum. Mas tem outros capítulos ali, tem histórias que eu também falo ali, tem um capítulo que é o Nem Tudo São Flores, que eu conto as partes tristes, né? As ingratidões, né? As tentativas de uma... puxadinha de tapete, que a gente sabe que às vezes acontece.
Infelizmente, a gente às vezes lida com pessoas que não são de todo éticas, né?
Exato.
Infelizmente é. Mas, a vida. A vida é assim, 25 anos tem coisa boa, tem coisa boa.
Claro, e inclusive essa história, ela tem um lado positivo, que é o que ela ensina.
Claro.
Os erros e aonde a gente acaba ou sim ou não nos frustrando ou nos decepcionando, elas ensinam. Então o livro ficou bem legal, eu até falei dia desses também numa outra entrevista, que ele ficou um livro leve e de verdade, né? Ficou um livro muito bacana, eu gostei de ler o meu livro depois de pronto, né? Então vai ser um dia muito especial, inclusive está convidado, está comigo lá.
Estarei lá.
Teremos lá, será lá na Kia Samotors, a nossa parceira, na Ceará 370. E vai ser uma grande noite, né? Vamos...
A partir das 19.
Exatamente.
Até as 22.
Isso. Não, agora tem essa coisa de ver. Eu não gosto de horários de fim de festa. Mas agora virou hábito, né? Até porque senão tem uns que ficam até as 5 da manhã. Vai o Braguinha lá, o Braguinha fica até as 6.
É, mais ou menos até as 22, mas podendo estender um pouco.
Claro. Né? Se o pessoal chegar às 22h05, as portas estarão abertas.
Porque é dia de semana também. Vamos exagerar, né?
Exato. Aliás, também é aniversário do nosso Luiz Eduardo Rezende, no Sim. mesmo dia. Então teremos que nos desdobrar nesse
vai
dia.
Vai num, né? Vai no outro.
Vai num, vai no outro também.
Fabiano, o destaque do 60 Minutos de hoje.
60 Minutos. Acabou de sair lá no Instagram, @RadioBandeirantesPoa. Hoje nós vamos falar nos 60 Minutos sobre cuidados com a saúde no inverno.
Aí, ó.
E aí nós vamos
receber. Eu tô rouco.
É.
Vou ouvir.
E a gente, não, e pra nós isso é muito comum, né, Marcos? Ficar rouco, ou né,
gripado, sinusite,
nariz pingando, ranho, coisa horrorosa.
E tem disco inverno sofisticado. Não tem nada de sofisticado.
É. Então, inclusive tem um cara desses de podcasts, né? De podcasts não, de stand-ups. Não, o pessoal diz que gosta de inverno, mas vai pra Gramado e fica na lareira tomando vinho. Gosto de inverno, então vai colocar uma sunga e vai pra rua. A minha mãe ama o inverno, eu também não gosto. Mas vamos conversar com a fisioterapeuta Marcela Appel, com a nutricionista Maria Luísa Anes e com a psicóloga Kimberly Feyer, todas lá da Pronto Sul. Vamos estar conversando conosco e trazendo aí as dicas para que tenhamos um inverno menos ruim. Viu,
Macalossi? Está horroroso, né?
Fabiano, obrigado.
Um abraço, meu irmão. Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo espaço. E
sempre.
Estaremos juntos lá na terça-feira. Sempre.
Um abração.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada, uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você, fechada com a verdade.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Você sabia que mais de 10 mil atendimentos para adultos e crianças foram realizados pelo plantão Telemedicina Unimed? Um serviço ágil, com 95% de resolutividade. É mais cuidado para você e sua família, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Mais informações na sua Unimed.
Bandeirantes. Vem pra loja, vem pra Esponqueado Chevrolet. Inédito e exclusivo. Toda linha Onix Turbo com o seu carro usado na troca, mais 36 meses com taxa zero. Isso mesmo, seu usado como entrada, mais 36 meses de taxa zero e ainda opções de troco na troca. Tracker Turbo Premier, com bônus de 8 mil e taxa zero. E linha Equinox com bônus de 12 mil, adicional na avaliação do seu usado, mais taxa zero em 18 meses. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae. A união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 MB com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Bem, vamos falar sobre a votação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ontem tratamos do tema aqui, participação da Mari Pimentel, do Novo. Foi elevado o salário do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores de Porto Alegre a contabilizar a partir de 2025, com reflexos também sobre os funcionários públicos, principalmente da Secretaria da Fazenda. Juan Romero, os detalhes.
Exatamente, Macalossi. A votação necessitava maioria simples, portanto, foi aprovado por 18 votos favoráveis a 16 contrários este projeto de lei que aumenta em 62% o salário do prefeito a partir de 2025. Com isso, o valor passa dos atuais R$ 21.400 para R$ 34.900. Magalhães é o quarto maior valor entre as capitais brasileiras, aqui em Porto Alegre. Em conjunto, foi elevada a remuneração, o salário do vice-prefeito, que passou dos R$ 14.200 para R$ 23.400. E o dos secretários também teve aumento, só que de 40%, passando de R$ 14.200 para R$ 19.900. Já houve o aumento dos salários dos próprios vereadores, de 17.400 para 23.400. Só que é apenas no caso dos secretários que esse reajuste vale de maneira imediata. Para prefeito, vice e vereadores, esses novos valores vão ser aplicados a partir de 2025, ou seja, a partir da próxima legislatura e da próxima gestão. Com esse aumento, Macalossi, do prefeito, também vai ser elevado o teto do funcionalismo municipal. O que, que significa isso? O benefício aos servidores com os maiores salários do município. Vamos tomar como exemplo aqui auditores fiscais que recebem até R$35.400. A Constituição Federal determina o subsídio do prefeito como limite salarial. Esses profissionais recebem esse valor, até esse valor, pendurados em alguns recursos judiciais movidos pela Procuradoria Geral do município. Ah, mas qual será o impacto nos cofres municipais? O que, que teremos de efeitos visíveis? Algo superior a R$3 milhões por mês. Exatamente este valor. O que, que colaborou para essa aprovação do projeto? Três vereadores que não estiveram no plenário, três vereadores que estavam ausentes. Giovanni Bill, do PTB, e Mauro Pinheiro, do PL, não participaram desta votação porque se afastaram alegando motivos de saúde. Eles deram lugar a Paulo Brum, do Podemos, e Nereu Dávila, do PL. João Bosco Vaz, que é do PDT, solicitou uma licença para tratar de interesses pessoais. No caso de João Bosco Vaz, o afastamento foi de apenas 2 dias, então não houve a convocação do seu suplente para assumir o cargo durante esta votação. 18 a 16, então, a votação. Porto Alegre terá o quarto maior salário de prefeitos entre as capitais brasileiras, passando então dos R$21.400 para R$34.900, Macalossi.
Tá aí então. E nós mencionamos aqui o efeito cascata. O pior aspecto dessa votação, obviamente, é o momento. Eu mencionei aqui ontem. A cidade, Porto Alegre, estava com as atenções voltadas para o ciclone. E daí a Câmara resolve votar o texto que vai ter validade para 2025, portanto não havia urgência. Resolve votar o texto exatamente no dia em que as atenções estão voltadas para o ciclone. Eu falei no Band Cidade, vou repetir aqui, parece a impressão que se dá é que se escolheu deliberadamente votar isso no dia do ciclone, usando o ciclone para acobertar a votação de um tema que gera polêmica. Ainda que eu não ache que o salário atual pago aos secretários e ao prefeito seja muito alto. Afinal de contas, tem ali um nível de responsabilidade também que é também elevado. Então eu acho que a autoridade pública tem que receber consideravelmente bem. Me incomoda mais as prebendas, né, os benefícios especiais. Agora, a forma como se votou denota falta de coerência. Ah, por quê, Macalossi? Por uma razão muito simples. Fosse um dia comum, as pessoas poderiam se mobilizar. Fosse com tempo, as pessoas poderiam discutir. Preferiu-se votar a toque de caixa. Teve gente, por exemplo, que eu ouvi comparando. Ah, mas e a discussão com o IP Saúde? Teve mobilização e passou. Mas a discussão do IP Saúde foi à luz aberta, né? Foi num dia de semana, dia normal. Sabia-se da votação, teve um enorme debate. E aqui não teve nada, aqui foi pego de surpresa. Enquanto o programa estava no ar, eu fiquei surpreso, mandei mensagem para vereadores e disseram, é verdade, uma sessão aqui que está tendo. Foi convocada para votar o tema. Então, é falta de transparência, é falta de respeito com a população que paga o salário dos vereadores e que deseja transparência nas decisões. E nós vamos ter que arcar com o custo do impacto financeiro disso por conta do efeito cascata. Mais de R$30 milhões por ano, portanto. Juan Romero.
Macalossi, foi uma das votações convocadas para o último dia das atividades parlamentares antes do recesso lá na Câmara dos Vereadores, que vai do dia 17 ao dia 31 deste mês de julho. Último dia por quê? Porque normalmente as sessões acontecem terças, quartas, quintas-feiras, então foi parte de um, vamos chamar assim, como a gente está observando lá na Câmara dos Deputados, parte de um esforço concentrado de votações pré-recesso parlamentar, Macalossi.
Aí então, né? Vamos dar aqui o voto de quem votou a favor. Ah, quem votou a favor? Ayrton Ferronato, do PSB, Alexandre Bobadra, do PL, Alvani Medida, do Republicanos, Cláudio Araújo, do PSD, Comandante Nádia, do PP, Conselheiro Marcelo Bernardi, do PSDB, Fernanda Abarth, do Podemos, Gilson Padeiro, do PSDB, Idenir Sequim, do MDB, José Freitas, do Republicanos, Lourdes Spengler, do MDB, Moisés Barbosa, do PSDB, Márcio Binzelins, do PDT, Mônica Leal, do PP, Nereu Dávila, do PL, Pablo Melo, do MDB, Paulo Brum, do Podemos, Tanise Sabino, do PTB. Votaram contra Adalciro Liboni, do PT, Biga Pereira, do PCdoB, Cassia Carpes, do PP, Cláudio Janta, do SD, Engenheiro Carlos Comaceto, do PT, Fran Rodrigues, do PSOL, Giovanni Colau, do PCdoB, Gissé Zangalli, do Cidadania, Jonas Reis, do PT, Marcelo Sgarbossa, que não tem partido, Mari Pimentel, do Novo, Pedro Ruas, do PSOL, professor Alex Fraga, do PSOL, Ramiro Rosário, do PSDB, Roberto Robaina, do PSOL e Thiago Albrecht, do Novo. E repetindo, João Bosco Vaz, do PDT, estava em licença e o presidente da Câmara, Milton Sosmaier, do PTB, só votaria em caso de desempate. O Rogério Arthur Matos, ele pergunta: havia emenda, a proposta para manter esse aumento válido apenas para os secretários? Havia, se eu não me engano, da parte da vereadora Mari Pimentel, né? Uma emenda que fazia com que o aumento ficasse circunscrito aos secretários e secretários adjuntos. Obrigado pela mensagem. 15h26, voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A declaração anual de rebanho é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos que trabalhem com agronegócios de produção animal. Porém, com o prazo correndo desde o dia 1º de junho, foram feitas apenas 8,8% das 380 mil declarações esperadas pela Secretaria da Agricultura. O prazo para a declaração termina em 31 de outubro. Desde 2022, a atualização cadastral está mais completa, com informações mais detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal, o que torna a declaração mais extensa. Por isso, não é aconselhável que seja protelada até a última hora. O município em que a declaração anual de rebanho está mais avançada é São Domingos do Sul, com 78,15% de propriedades com declarações entregues.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema. Você combina com GNC.
GNC. Todas as sensações do cinema.
Ô, vizinho.
Opa!
Bonita grama, hein?
Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 13 de julho. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Sinapro RS.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilate RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Top Car Jaguar Land Rover acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discover Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com um luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
Fies, aí vou eu.
Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta, esse é o Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Informações do trânsito com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente escovas de dentes, kit com duas escovas ou individual. Doe e leve na central de doações do CAF, Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Bastidores do Poder. Eu começo a atualizar o trânsito em mais uma tarde chuvosa na capital, região metropolitana, já pedindo mais cuidado para quem for pegar na direção e, claro, ir mais devagar, com mais atenção. Iniciou pela região central, porque ainda causa lentidão, acidente de mais cedo na Avenida João Pessoa, na esquina com a Sebastião Leão. Um carro bateu em um muro por ali, movimentação mais carregada começando na Ipiranga, em direção ao centro. Quem pega Ramiro e Oswaldo Aranha roda melhor. O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente escovas de dentes, kit com duas escovas ou individual. Doe e leve na central de doações do CAF, Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Macalós.
Obrigado, Janaína. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora são 15 horas 33 minutos. Hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura 12 graus 5 décimos. Para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Vamos falar de política. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse nessa última quarta-feira que o Brasil derrotou o bolsonarismo em um discurso feito no 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado em Brasília. Em sua fala, o magistrado também fez críticas à ditadura. E o trecho está repercutindo em muito. Vamos ouvir o que disse o Barroso.
Nós estamos criando um futuro novo, enfrentando a desigualdade racial, de modo que eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
Aí então, ele falou ao lado do ministro da Justiça Flávio Dino e do deputado Orlando Silva. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou de falar sobre a repercussão envolvendo o episódio. Ele disse que a fala de Luiz Roberto Barroso sobre a derrota do bolsonarismo foi inadequada e infeliz e cobrou que o ministro do Supremo se retrate. Nós temos a nota do STF tentando explicar o que o Barroso disse. Vamos ouvir, Juan Romero, o inteiro teor do texto.
Vamos lá, Macalossi. Abre aspas. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o deputado federal, Orlando Silva, estiveram juntos no Congresso da Uni para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do movimento estudantil na sua juventude. Apesar do divulgado, os três foram muito aplaudidos. As vaias, que fazem parte da democracia, vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição, é a nota do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, vamos conversar com o especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo, que está aqui conosco. Rolo, boa tarde. Isso é postura de ministro do Supremo?
Boa tarde, Macalós. É sempre um prazer falar com você e com os amigos da Bandeirante Porto Alegre.
Prazer é todo meu.
Com certeza não é. Né? O ministro, que é um juiz acima de tudo, tem que manter uma postura de equilíbrio, de equidistância de assuntos políticos. Até porque, vamos lembrar, Macalossi, ele não está no TSE, não julgou os processos lá recentemente, mas todo processo que subir em grau de recurso para o STF, ele vai julgar. Então, a partir do momento que ele se expõe dessa maneira, eu não tenho dúvida que isso acabou sendo uma opinião política sim, porque ele identificou uma corrente política, ele acaba se prejudicando, ele acaba correndo risco, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, em algum momento ele ter arguída a suspensão dele. Imagina amanhã depois ele julgando sim. O recurso do Bolsonaro lá da inelegibilidade do TSE, o Bolsonaro vai dizer que ele é suspeito porque ele falou em derrota do bolsonarismo, né? Então não é postura de ministro este tipo de fala. Não outras falas sobre ditadura, sobre democracia, sobre censura. Mas quando ele identifica uma corrente política, bolsonarismo, aí eu acho que ele foi infeliz, como já disseram.
O ministro se comportou como um militante político. Ele falou, inclusive, num tom bastante enérgico, gesticulando, e eu acho que numa situação, ainda mais como essa, em que o STF é alvo de críticas, de questionamentos, a prudência recomenda que se evite manifestação, até porque não é recomendável que toga suba em palanque.
Com certeza, Macalós. Eu acho que talvez o ambiente, um ambiente jovem, um ambiente de ideias jovens, né, modernas, talvez tenha favorecido essa descontração do ministro. Né? Ele estava lá mais descontraído, mas não pode não se policiar, tem que tomar cuidado. Eu me lembro de uma frase que ele falou agora também, recentemente, né? Quando estava fora do país, inclusive, falou perdeu o mané também, naquele contexto, para alguém que o estava ofendendo, de alguma maneira incomodando, né? Quando ele vira e fala perdeu o mané, também, é uma frase infeliz. Eu não vejo crime, eu não vejo nenhuma falta grave, o pessoal está falando impeachment, mas com certeza uma fala infeliz, uma fala desnecessária, ele podia ter se policiado bem melhor.
Sim. Agora, mesmo a explicação dada pelo STF, eu acho que não é suficiente, não sei a sua avaliação, porque ele se posta ali como partícipe de uma campanha. Ele fala, nós, ainda que ele não se refira ao STF, e o STF não teve intervenção no resultado da eleição, objetivamente isso é falso, o fato é que ele diz nós e quando ele fala nós ele se inclui. E ele não deixa de ser ministro do STF em momento algum. Ele é ministro do STF o tempo inteiro, até que ele se aposente. Isso não compromete a credibilidade da corte? Essas manifestações reiteradas de integrantes do STF em entrevistas, em podcasts, em palestras. Eu não vejo, por exemplo, magistrados de supremas cortes nos Estados Unidos, na Europa, fazendo esse tipo de manifestação, tratando da política do dia a dia, se expondo dessa maneira, expondo a instituição da qual eles fazem parte.
Com certeza, Macalossi. O nosso modelo acaba permitindo esse tipo de exagero, né? Essas outras cortes que você fala e mencionou nos Estados Unidos, o pessoal é muito mais discreto.
Sim.
Aqui já começa com os julgamentos que eles leem, aqueles votos, né, quilométricos de horas e horas, e não há necessidade. Quer dizer, eles gostam de aparecer, eles gostam de alguma maneira de estar na mídia, estar no noticiário. E desta vez acabou o ministro Barroso estando no noticiário por uma fala inoportuna, uma fala infeliz. Ele realmente, como você diz, quando ele diz nós derrotamos, ele se coloca neste time e aí fica, você falou da nota da STF, né? Fica aquela impressão, nós, nosso grupo, derrotou eles, o Sim. outro grupo. E isso não é uma manifestação própria de um juiz, né? De alguém que tem... Insisto, ele não tem nenhum problema de falar sobre ditadura, sobre democracia. Eu me lembro, tem uma frase que ele falou, né? Discurso de ódio, liberdade de manifestação, está perfeito, no sentido genérico. Mas quando ele fala bolsonarismo, ele está identificando. Ele podia dizer, olha, o Lula ganhou do Bolsonaro. Isso é um fato, é eleição, é resultado. Mas quando fala bolsonarismo, nós derrotamos, eu acho que essa sua avaliação está corretíssima. Ele se coloca neste grupo dizendo que o grupo daqui derrotou o grupo de lá. E isso é tomar partido de um dos lados. E ele vai ser cobrado disso com certeza. Eu estou falando, Macalossi, a hora que o recurso do Bolsonaro lá do STE, no TSE, bater no STF... ele vai ter arguído a suspeição dele com base nessa fala. E eu não sei como é que os outros ministros têm que decidir. Eu acho que não compromete um ministro sério, um ministro competente, com um conhecimento jurídico absolutamente profundo, ninguém questiona isso. Mas foi infeliz. Talvez naquele dia, naquele momento, né, ou hoje, naquele momento, pelas circunstâncias, né, da onde ele estava e tudo, ele se deixou levar e acabou escapando. Eu não diria, alguém já andou falando, ele tinha que se retratar. Eu não sei se dá para se retratar. Ele falou, essa é a opinião dele, mas ele não pode deixar essa opinião contaminar o juízo de valor que ele faz depois nos julgamentos.
Agora, arguir a suspeição dele não seria uma coisa lógica se fazer do ponto de vista do ex-presidente? Porque a materialidade está dada, né? Quer dizer, ele se coloca numa posição de xeque. Quer dizer, como é que ele, você bem bota, né, esse ponto aqui para análise, ele se coloca como um opositor do bolsonarismo e, portanto, me parece que tenha condições de tratar de qualquer tema relativo ao ex-presidente, não a partir de agora.
Eu acho que isso é possível sim e deve acontecer. Eu, se fosse, né, elemento de defesa, de assessoria do Bolsonaro, recomendaria isso sim, com certeza. Agora, vamos lá, tem mais 10 ministros que têm que decidir se haveria suspeição ou não. Então precisa ver essa profundidade, né? Dado o contexto, aí a gente volta na nota da STF, dado o contexto, dadas as circunstâncias e o discurso como um todo... talvez não dá para dizer, porque quando a gente fala em suspeição, a gente fala em inimizade, né? Uma inimizade, uma raiva, alguma coisa que prejudica o equilíbrio do juiz. Então, talvez essa não atinja essa gravidade, né? Essa profundidade. Não dá para tirar daí que ele tem raiva do Bolsonaro, que ele detesta o Bolsonaro, então que qualquer decisão dele vai prejudicar o Bolsonaro de forma desequilibrada, né? Ou de forma jurídica. Talvez dessa fala não dê para a gente extrair isso, esta profundidade. Mas ele enfraquece, como você falou, Macalossi, ele dá margem... aquelas críticas que já existem a vários ministros do STF se perpetuem e continuem. E a ele próprio, né, a ele, Barroso, já existem outras críticas, isso acaba se perpetuando, né? Acaba um mês, aí daqui 6 meses, aí daqui um ano, de novo existe margem para esse tipo de crítica. Isso não é saudável.
E confere verossimilhança ao discurso de quem pretende polarizar com o STF como se o STF fosse uma corte partidária.
Que, com certeza, colabora para isso, porque junta o ministro Barroso, Alexandre Moraes, né, o próprio ministro Fachin, aí diz, ó, todos eles sempre trabalharam contra o Bolsonaro. Quer dizer, enriquece, fortalece esse discurso.
Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, obrigado por ter cedido um espaço na agenda para falar conosco, é sempre um prazer ouvi-lo.
Eu que agradeço, Macalossi. Um abraço para você e para todos os amigos da Bandeirantes de Porto Alegre.
Um bom final de semana, Alberto.
Obrigado. Aí, então.
Perto do Luiz Roberto Barroso, Marcos Duval e o Daniel Silveira são dois aspirantes, né? Porque o dano que o integrante do STF causa à corte, a qual ele pertence, com esse tipo de declaração, que é irresponsável e incompatível com a função, é muito maior. E tão grave que o presidente do Senado Federal, que é um sujeito muito equilibrado, veio a público se manifestar, cobrar explicações do ministro. Ministros do STF têm de ter compostura e se manifestar nos autos. No Brasil, infelizmente, nós temos essa tradição de ministros tagarelas, ministros falantes, ministros que sobem em palanque, ministros que praticam, por meio dos seus discursos, aquilo que pode ser identificado como política. E assim como a política não pode se misturar com a farda, também não pode se misturar com a toga. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos, pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Rádio Bandeirantes.
A magia está no ar, a época mais mágica chegou. Não, não é Natal. Mas pra quem precisa de ajuda, é a época mais mágica do ano. É tempo de doação, é hora de voação. É tempo de doação.
Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Doe cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Fala minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Com a chegada do inverno, nada melhor do que um banho quentinho para aliviar o frio. E a louça? Com uma torneira elétrica fica até mais fácil de lavar. Na ABT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas. Em Porto Alegre, na São Pedro, 934. E na Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800.
O serviço premiado Chevrolet voltou. Aproveite desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. E ainda, a cada R$250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. E no final, você pode ganhar um Tracker 0 km. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br e participe. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e mais informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, futuro nos une. Eu volto a falar do trânsito na capital. Macalossi, movimentação ainda mais tranquila nos acessos, fluxo sempre um pouco mais acentuado na saída pela rodoviária, na Castelo Branco. Mas nada que atrapalhe muito, assim como pela Zona Leste, na CIS Brasil. Por lá, o trânsito está mais carregado, depois do viaduto Obirici até o terminal Triângulo, mas está rodando bem. Aproveito ainda para falar de sinaleira fora de operação. Reflexo do vento e da chuva em região bem movimentada atrapalha um pouco o trânsito na Protásio Alves com a professora Ivo Corcel. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, futuro nos une. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Vamos com o serviço. Temos as unidades de saúde. Juan Romero.
Exatamente, Macalossi. Unidades de saúde fechadas aqui em Porto Alegre por conta dos efeitos da passagem do ciclone extratropical aqui na capital gaúcha. Eu vou destacar aqui as unidades de saúde. Glória, fechada por conta de alagamento. Lami, Zona Sul, fechada por conta de uma queda de árvore, falta de luz e acúmulo de água no entorno. Outras 12 unidades de saúde, me informa a Prefeitura de Porto Alegre, estão sem energia elétrica. E eu vou listá-las aqui. Campos do Cristal, Chácara do Banco, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Santa Maria, Barão de Bagé, isso ali na Zona Leste, Morro dos Sargentos, Santa Anita, Divina Providência, Unidade de Saúde Indígena, Jardim da Fapa e Venceslau Fontoura. Outras unidades de saúde também registram problemas. Unidade de saúde Ponta Grossa com destelhamento parcial e outras 4 unidades de saúde estão com problemas de internet. Não há internet nas unidades Navegantes, Ceres, Beco do Adelar e Cristal, segundo as últimas informações da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital gaúcha. Então, muito importantes essas informações para os pacientes. Bairro sem abastecimento de água no momento, segundo o último informe da Prefeitura de Porto Alegre. Lomba do Pinheiro, Ponta Grossa, Partenon, Menino Deus, Santa Teresa, Espírito Santo, Belém Novo, Lajeado, Bom Jesus, Jardim Botânico, Jardim do Salso, Petrópolis, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Ipanema, Vila Nova, Vila Floresta, Chagra das Pedras, Três Figueiras, Higienópolis, Boa Vista, Protásio Alves, Mário Quintana, Jardim Itu, Jardim Sabará, Morro Santana, São José, Rubem Berta, Jardim Leopoldina, Aberta dos Morros e Chapéu do Sol. Último informe da Prefeitura de Porto Alegre, Macalossi.
Muito bem. Obrigado, Juan. Nós vamos fechando a edição de hoje por aqui. Na sequência tem atualidades esportivas. Espero que amanhã a gente possa ter um programa mais normal com o início do fim da passagem desse ciclone que tanto transtorno está causando. A equipe de reportagem da Rádio Bandeirantes, Band News FM, TV Band, continua atenta e traz as atualizações das implicações do fenômeno meteorológico. E para encerrar, né, nós estamos aqui... ontem eu coloquei a música famosa do 007, né? Homenagem aos 50 anos de Viva e Deixe Morrer. E hoje nós vamos tocar uma outra que foi recomendada pelo nosso querido Benfica, que está ouvindo ela. E é uma das músicas mais bonitas do 007, da Carly Simon, Nobody Does It Better, de um dos clássicos do 007, 007, Espião que Me Amava, estrelado pelo Roger Moore. E vamos fazer uma série agora, todos os programas, as próximas edições vão ser encerradas com músicas do 007, até completar todos os filmes.
Posso dar uma informação que chegou agora em relação à política? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de confirmar a troca no Ministério do Turismo. Sai Daniela Carneiro e entra Celso Sabino do União Brasil.
Muito bem. É isso aí. Fechamos por aqui com Carly Simon, Nobody Does It Better.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.